Nessas vigílias, nós estamos tratando da visão espiritual nas emergências. Então, vamos prosseguir com esse estudo. E hoje, com respeito a tantos registros que estão à nossa disposição sobre a história da Terra, sobre a situação do planeta, sobre a humanidade, e que estão aguardando que a humanidade amadureça, que a humanidade vá assumindo a sua posição no planeta para irem sendo revelados. Quando nós falamos de registros que existem a respeito de tantos assuntos que nós desconhecemos, quando nós falamos desses registros, nós sempre nos referimos a registros que são coordenados e que são guardados pela fraternidade branca, pela Irmandade Branca. E não nos referimos a outros registros que pertencem a outra fraternidade, à loja negra, como se diz. Então, quando nós cuidamos dos registros do planeta e quando vamos nos aproximando desses registros, onde iremos buscar todo o conhecimento necessário, inclusive o conhecimento para estes tempos, que está oculto, que não foi revelado. Foram reveladas profecias, foram reveladas muitas informações, mas há muita coisa oculta a respeito desses tempos, a respeito de para onde iremos. E isto deve ser buscado, ou isto deve ser estudado, sempre à luz e em conjunto com a hierarquia planetária. Porque a hierarquia planetária, quando nos passa uma informação, ela nos dá aquilo num certo grau. Ela nos dá aquilo de uma forma, não só que a gente possa compreender, mas que aquilo não nos superestimule. Porque o que é oculto é sempre muito estimulante, porque o que é oculto é novo. Então, ir atrás de coisas ocultas é uma imprudência. Porque isto deve nos ser passado filtrado, isto nos deve ser passado selecionado, para que venha no grau que nós necessitamos, para que a gente receba naquele grau que vai nos fazer bem, que vai nos completar, e não que vai nos excitar ou que vai nos confundir mentalmente. Então, esta Irmandade Branca, ou esta hierarquia planetária, que deve estar na organização desta informação nova. Esta hierarquia, ela é o governo positivo do planeta. Diz o governo positivo porque as forças do mal também governam aqui. Só que as forças do mal estão sob controle de uma entidade ou de energias e de forças extraplanetárias que sabem para onde o universo deve ir. Então, mesmo que exista uma hierarquia do mal, mesmo que existam forças planetárias negativas no comando aqui na Terra, isto está sob controle. Nós temos que sempre levar isto em consideração. Nada está descontrolado no cosmos. O cosmos é uma perfeição. Então não há nada que não esteja sob controle. Agora, o governo interno do planeta é ele que organiza, ele é que distribui a energia, a informação, aquilo que nos deve ser passado para a nossa instrução. Nós teríamos que estar sempre em contato com esta hierarquia espiritual. E nunca buscando assim, sem um respaldo, nunca buscando sem uma orientação. Principalmente quando se trata de coisas ocultas e que a gente nunca conheceu, que a gente nunca viu. No início da Terra, logo que a Terra começou, vieram para cá 32 extraterrestres. E esses 32... eles vieram de 32 civilizações diferentes do cosmos. De forma que a Terra foi muito bem acompanhada desde o princípio. E eles eram 32. E chegaram e ancoraram a sua energia, estiveram mesmo presentes, não em espírito, e em certos momentos até fisicamente, num lugar que hoje nós conhecemos como Mongólia, e que não sabemos como era naquele tempo nem onde estava. Porque com as diferentes inclinações do eixo da Terra, as terras mudaram de lugar. Mas o que hoje nós conhecemos como Mongólia, no deserto de Gobi, foi ali que esses 32 ancoraram, foi ali que eles fizeram a sua sede. Tanto assim que ali surgiu Shambhala, que é um centro planetário muito conhecido, que guiou o planeta, não até 1988, totalmente. E esses 32 traziam consigo todo o conhecimento que teria que ser doado ao planeta para que até o fim do planeta pudesse se instruir. Depois de fundar Shambhala e depois de estarem aqui algum tempo implantando este conhecimento, algum conhecimento já visível e outros muito ocultos. Então, ocultos no sentido de estarem depositados, alguns em discos simbólicos, outros em documentos também simbólicos, não, obviamente não físicos, porque físico deteriora muito e nem duraria até hoje. Mas a gente fala de discos solares, fala de documentos, não estamos falando de coisas físicas, estamos falando da forma como esses 32, provenientes de 32 regiões do cosmos, evoluídas, civilizações brancas, brancas quer dizer não da outra loja. Então, isto veio e implantou na Terra o conhecimento. A maior parte deste conhecimento continua oculta. Nós conhecemos uma pequena parte, e assim mesmo desfigurado pelos livros, enfim, por essa forma de difundir o conhecimento que nós temos. Esse conhecimento está ainda intacto, puro, virgem, não interpretado, ele está puro naquilo que nós chamamos de discos solares. E agora chegou o momento da evolução da humanidade ir tomando conhecimento destas coisas. Porque a humanidade já tem condições, através de certos indivíduos que podem se interiorizar e podem receber as coisas interiormente, a humanidade já tem condições de começar a entrar em contato com os discos solares e ter ali o conhecimento que nos falta, conhecimento que nos está faltando. Esses 32, além de depositarem aqui o conhecimento, maior parte muito bem escondido, e a outra parte já começando a circular, esses começaram a instruir e começaram a preparar remanescentes das primeiras civilizações, tanto da Lemúria quanto da Atlântida, começaram a preparar, instruindo esses remanescentes, não? Esses já feitos aqui nesta própria Terra, não por esses 32. Esses foram feitos aqui na própria Terra, alguns eram até oriundos da Lemúria, oriundos da Atlântida, outros eram outros extraterrestres que continuaram entrando aqui. Então, esses eram depositários desse conhecimento. E hoje, claro, que nós não estamos mais com contato com esses 32 já devem ter voltado para casa, mas nós já temos uma estrutura hierárquica aqui na Terra, não só nos planos internos, invisíveis, nos planos superiores, como também temos uma estrutura hierárquica na parte intraterrena. E temos uma estrutura hierárquica organizada que está custodiando esses discos solares, que está custodiando esses ensinamentos em diferentes partes do planeta. E cada local desse que guarda uma parte do conhecimento tem uma hierarquia que está aí disponível para isso. E por que que o conhecimento é todo espalhado em partes? Por que que ele não está todo num só lugar? Ele não está todo num só lugar inteiro por questão de segurança. Porque a gente não sabe o que o homem pode fazer isto um dia. O homem tem livre-arbítrio e não se sabe o que ele pode fazer. Então o conhecimento fica dividido entre vários discos solares que estão aí pelo planeta, que não são físicos, aguardando que a humanidade se prepare, que a humanidade amadureça, que a humanidade se interesse, que a humanidade tenha uma tendência para estudar, para ir buscar, para aprender. Então isto tudo está aí guardado. Esses discos solares, onde o conhecimento está depositado, se encontram, não fisicamente, não? Naquilo que nós chamamos de retiros intraterrenos. E como nós temos falado de retiros, é preciso que a gente tenha cuidado, que nós não estamos falando de retiros aqui. Nós estamos falando dos retiros intraterrenos, não? Que são os locais onde se encontram esses discos solares. Não são locais físicos. E cada disco solar, nos diferentes retiros, está com a informação que nós necessitamos, com parte da informação. E esses retiros, obviamente, têm as suas hierarquias. E muitos seres que evoluem aqui na superfície, muitos seres que terminam a sua aprendizagem, terminam o seu ciclo aqui na superfície, e se eles terminam o seu ciclo desapegados, se eles conseguiram uma certa liberação kármica dos seus laços, das suas estruturas, então muitos podem, da superfície, ir para esses retiros intraterrenos, estarem fazendo parte. Não são exatamente as civilizações intraterrenas. As civilizações são civilizações, como diz o nome, não? Esses retiros são locais especiais, onde se guardam os discos. Então nós temos a ver com esse assunto, porque pode ser que entre nós tenha alguém que esteja destinado ou predestinado a fazer um caminho na direção destas coisas ocultas do planeta. Esses discos guardam uma parte do plano evolutivo que nos cabe, de forma que a gente se aproximando de um desses retiros, ou nós nos aproximando de um desses núcleos, nós vamos entrar em contato com aquilo que realmente necessitamos. Esses retiros, nós vimos algum deles e falamos rapidamente sobre algum deles. E nós temos conhecimento de uns 13 desses retiros. Temos aí um amplo campo de estudos. E precisaria que a nossa consciência, que o nosso interesse se voltasse um pouco para as coisas ocultas, para as coisas desconhecidas. Mas naquele sentido que nós estávamos falando no início. Não ocultas para nós nos tornarmos magos. Porque já tem mago negro suficiente neste planeta, em número suficiente. Então, não para isso, mas para nós realmente conhecermos o que é oculto. Conhecermos para poder aplicar, para poder expandir a consciência, não? Para poder transmitir aquilo que se sabe. Nós tivemos contato já com alguns retiros, como por exemplo, na selva do Peru, Paititi, tivemos contato com Licancabo no Chile, tivemos contato com o da Serra do Roncador no Brasil, que é um retiro muito importante para nós, tivemos contato com o retiro de Aurora no Uruguai, Aurora como civilização, Aurora como centro planetário, mas existe Aurora também como retiro, que nós temos que descobrir, que nós temos que entrar em contato. Tivemos contato com o retiro coligado com a Antártida. Então, já estamos mais ou menos introduzidos nesse assunto. E aí precisava ver como é que vamos absorver isto. Como é que vamos estar diante disto. Porque isto é um conhecimento novo. Isto é um conhecimento, não tem nada a ver com o velho que nós já sabemos. Isto é outra coisa. Então, precisaria que nós estivéssemos com a consciência e com a intenção toda voltada para coisas não comuns, não normais, não para esta vida comum, porque nesta vida comum se trata de estar manipulando coisas velhas, coisas antigas, coisas conhecidas, muitas vezes manipulando vícios já arraigados. A vida comum não tem realmente nada a nos dar, no sentido de estarmos a caminho de uma evolução superior. Então teríamos que estar diante da vida comum, assim como aquelas pessoas que ainda têm débito para com esta vida, têm coisas para resolver, têm coisas das quais se libertar, não? Têm coisas das quais purificar, mas nada mais do que isto. Não encontrar nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de meta nesta vida comum. Porque senão, toda esta parte desconhecida, toda esta parte que até agora não foi aberta, isto tudo continua fechado, isto tudo continua oculto. Então, em um trabalho espiritual, nós teríamos que ter presente que não estamos num trabalho espiritual só para vivermos bem e para terminarmos a nossa vida de forma que vamos para o céu. Não estamos num trabalho espiritual para isso. Nós estamos no trabalho espiritual também como pesquisadores. Nós estamos no trabalho espiritual como buscadores. Buscadores de coisas que ainda precisam ser descobertas, ainda precisam vir para a consciência humana. Bem, registros da antiga Lemúria e da antiga Atlântida estão guardados, portanto, desde aquela época. Estão guardados, não? Naquilo que nós chamamos de seio da Terra, naquilo que nós chamamos de interior da Terra, quer dizer, nos planos internos, não? Que não são físicos. E nesses tempos de emergência, nesses tempos críticos, essas revelações podem ser de grande utilidade. Isto pode ser o que nós precisamos para nesses tempos estarmos trabalhando e não desorientados ou confusos ou sem saber para onde ir, como a grande maioria. Imagine, se há um cataclismo, como é esperado, a grande maioria vai gritar, chorar, sem saber para onde vai, vai morrer assim, vai morrer assustado. E passar para o outro plano, nessas condições, vão tumultuar todo o plano astral. Então nós precisamos estar conscientes da época em que vivemos, conscientes do momento que vivemos, e estarmos buscando no nosso interior, lá com o nosso nível mais profundo, ou com a hierarquia que esteja nos orientando internamente, nós teríamos que saber realmente qual é a nossa tarefa. Para que estamos aqui? Para não sermos pegos de surpresas por situações com as quais nós não sabemos lidar, não saberemos sequer lidar. Agora, nós precisamos ter um certo discernimento, discernimento inclusive dentro da lei do silêncio, porque nem sempre que ficamos sabendo de uma coisa, nem sempre aquilo é para ser transmitido. Às vezes aquilo é para nós fazermos um trabalho conosco. E depois de termos feito o trabalho conosco, aí temos o discernimento para ver o que vamos transmitir e para quem, e se é para ser transmitido e até que ponto. Porque o conhecimento pode cair em mãos de seres que vão usá-lo mal, ou que vão usá-lo de uma maneira negativa. Ou pode cair em mãos de mentes que não sabem compreender e que vão ficar ainda mais atrapalhadas do que estão. Então, é preciso saber fazer uso desse conhecimento. Nós temos que ter essas noções básicas antes de estarmos buscando as coisas ocultas. Que tendo essas noções básicas, nós vamos nos preparando e nos tornamos seres confiáveis, aos quais pode ser passado certo grau de informação. Agora, não é só isso a condição. Nós precisamos também ser corajosos. Porque cada coisa oculta que nós aprendemos pode demolir uma grande parte de tudo aquilo que eram as nossas bases, isto é, as nossas ilusões. Nós aqui na Terra somos feitos de ilusões. Então, quando começamos a receber uma informação oculta, aquilo certamente vai demolir uma parte das nossas bases. E tem seres humanos que têm bases em coisas materiais. Outros que têm bases em coisas mentais, em preconceitos, em ideias. Outros que têm bases em teologias, em filosofias. Outros têm bases em religiões. Enfim, cada um está baseado em coisas, uma mais ilusória do que a outra. E o conhecimento oculto, se ele é oculto mesmo, e se ele veio de onde é a fonte, vai começar a demolir tudo isso que são as nossas bases. E nós temos que ter a coragem para ir assumindo essa parte oculta que nos está sendo dada, para ir assumindo isto, para ir empregando isto, para ir vivendo isto, porque senão ficamos sem nada. Ficamos com uma coisa na qual nós não acreditamos mais, não é? Quem de vocês acredita na vida humana que vivem? Quem de vocês acredita em estrutura familiar? Eu acredito que ninguém mais acredite nessas coisas. Mas você, para ficar sem essas coisas, que sempre foram as bases do ser humano até hoje, esta fantasia, para você ficar sem estas coisas, precisa que você ponha alguma coisa no lugar, mas não alguma coisa semelhante, que corresponda. Tem que pôr uma coisa que não tem nada a ver com isto, como é o conhecimento oculto. Você vê que a humanidade até hoje nunca se interessou por isto, porque senão não estaria oculto. Nós tivemos entre nós seres como Saint Germain, que fez tudo o que pôde e o que não podia para nos interessar no conhecimento oculto. E conseguiu que as pessoas se interessassem por alquimia, por essas coisas de laboratório, até aí ele conseguiu. Um ser como Saint Germain, como era na época, hoje está em outra tarefa, outro ponto. Mas veja como nós somos despreparados, como somos imaturos e como teríamos que realmente virar uma chave na nossa consciência e dizer, bom, se isso está oculto, se isso está disponível, eu gostaria de chegar nisto, eu preciso chegar nisto. Mas você tem que ter uma certa disponibilidade para não sofrer quando começar a ver as suas bases atuais todas destruídas. Porque destruído não quer dizer nada de pejorativo. É o que tem que ser mesmo, isto tem que ser destruído. Então, é preciso que nós tenhamos essa disposição e essa coragem, não é, de realmente estarmos em outra. Porque senão não adianta nada estar falando de Paititi, estar falando de Linkancabra, estar falando de deserto do Chile, se a gente não está disponível para ser outro, para viver em outra coisa, viver outra vida. Há muito tempo que essas informações poderiam ser reveladas. E este é um momento, por isso se está trazendo esses assuntos ultimamente, este é um momento e uma conjuntura estelar e cósmica para isto ser trazido à tona diferente. Então, esta conjuntura estelar de agora, isto é, as estrelas que trabalham com a Terra estão numa conjuntura e o cosmos está numa conjuntura que mostra que é o caso de se tocar nestas coisas e de se tentar, mais uma vez, virar a chave dessa humanidade. Quando há revelações que digam respeito ao planeta e ao seu destino e à posição da humanidade nessas coisas, é sempre preciso ter a permissão de conselhos. Conselhos são essas entidades muito mais evoluídas do que a humanidade e que determinam o encaminhamento, a distribuição, a valorização das coisas do cosmos para cada planeta, para cada humanidade. Então, esses conselhos que existem e que cuidam do plano para a evolução dos mundos, esses têm que ser aqueles que mostram, que indicam. Então, na Terra, deve ter alguém, deve ter instrutores, deve ter seres nesses retiros ou nessas bases, não? Deve ter seres que entrem em contato com esses conselhos. Para que um grupo espiritual possa estar diante destas coisas e realmente ter condições de absorver tudo o que está sendo apresentado, é preciso que este grupo tenha uma união. Com um grupo desunido, nem se fala nestas coisas. Porque para o grupo poder absorver, para o grupo poder desenvolver aquilo que está sendo passado, para que o grupo possa colher isto e realmente ir aplicando, ele precisa ser unido. Nós estamos falando de grupo porque trabalhamos em grupo. Não se trata de indivíduos isoladamente. Porque os indivíduos isoladamente podem receber essas instruções internamente. Não precisa nem falar conosco. O indivíduo isoladamente pode, em sonhos, enquanto dorme, enquanto medita, através das suas visões, pode receber isto individualmente. Mas nós não estamos aqui cuidando de ninguém individualmente. Vocês já perceberam isto, né? Nós não estamos aqui cuidando de ninguém. Nós estamos aqui cuidando do grupo. Porque é o grupo que deve estar coeso, unido, preparado para que estas coisas possam realmente descer, serem assimiladas e implantadas. Para isto precisa grupo, no nosso caso. Porque quem faz isto individualmente nem está aqui. Deve estar tão ocupado com isto que não tem tempo para ir a lugar nenhum. Então, aqui nós estamos em grupo. Então, o ponto principal é que nós temos que ter uma união interna. Nós temos que estar nos considerando almas, um grupo de almas. E como grupo de almas que está reunido para um determinado trabalho, um grupo de almas só pode ser reconhecido por cada um de nós se cada um de nós está buscando a si mesmo como alma. Então nós trabalhamos 20 e tantos anos para que cada um ficasse concentrado na sua alma. Porque agora é preciso isto para entrar no conhecimento oculto. É preciso isto para começar a receber aquilo que é a informação oculta, que nós precisamos, que a superfície da Terra necessita, mais do que nunca necessitou disto. Então, se não há uma unidade no grupo, e esta unidade começa nas menores coisas, e vai aprofundando até que você possa ver o seu companheiro de grupo, ou possa ver o grupo todo como uma alma só. Então, este é o trabalho agora, este é o trabalho sutil agora, este é o trabalho interno, este é o verdadeiro trabalho agora. Então, a consciência do grupo tem muito que ser trabalhada, evidentemente. E, naturalmente, essas informações vão sendo passadas a nós, irão sendo passadas a nós, no sentido de estarmos sempre aperfeiçoando esse sentido de grupo. Porque se nós não aperfeiçoarmos esse sentido de grupo aqui, nós não vamos conseguir estar nos grupos de almas. Nós não vamos conseguir estar nos grupos internos como almas. E quantos de nós, por exemplo, têm condições de ir ao Roncador? Fisicamente é só pegar um ônibus e ir lá. Mas quando você chegou lá fisicamente com seu corpo, você não viu nada. Você viu aquela serra, aqueles bichos, maravilhosa natureza, isso é que você viu, nada mais. Agora, Para você ser levado ao roncador, isto é outra coisa. Eventualmente você não precisa sair daqui. Para você ser levado e para lá você ser recebido, porque lá tem uma hierarquia, aquilo é um lugar fechado. Aquilo entram caçadores, entram exploradores de diamantes, mas tudo na superfície. Dentro do roncador, na alma do roncador, nunca ninguém entrou. A não ser um ou outro que nós não conhecemos. Então, ali, nós podemos ser recebidos, podemos ser introduzidos, podemos passar um período, um ciclo, aprendendo, podemos passar um ciclo nos aperfeiçoando, entrando em contato com entidades que muitas vezes nem são terrestres e que estão ali a serviço. Enfim, há muito o que aprender. Formas de contato, por exemplo, com outras humanidades do cosmos. Formas de contato com a humanidade de Júpiter, com a humanidade de Mercúrio, que não estão no plano físico, com a humanidade de Vênus. Essas formas de contato, tudo isso está depositado na Serra do Roncador. Tudo isso está depositado lá. Quer dizer, todas estas formas de nós estarmos penetrando em todo esse mistério cósmico. E lá foram depositadas estas coisas desde a Lemúria. Porque terminada a Lemúria, viu-se que não se podia descobrir aquilo ainda. Então foi depositado lá. Depois terminou a Atlântida, com tudo aquilo que a Atlântida recebeu, com tudo aquilo que a Atlântida desenvolveu. Porque nós só conhecemos as orgias da Atlântida. Mas ninguém sabe o que a Lemúria desenvolveu, o que a Atlântida desenvolveu, o que está depositado lá e que não foi possível difundir. Então, segundo o nosso destino, segundo a nossa tendência, segundo a nossa tarefa, é que nós seríamos recebidos nesses lugares, que nós podemos ser recebidos. Já tivemos provas vivenciais que podemos ser recebidos. E podemos até reconhecer que lá dentro estão seres conhecidos, que a gente nem imaginava onde estavam, que não estão mais na superfície da Terra, estão lá. Então, nós temos aí todo um trabalho, todo um trabalho de descobertas. Há revelações que não se restringem ao momento atual, pelo qual o planeta está passando. Essas revelações que dizem respeito ao que o planeta está passando podem ser as mais imediatas para nós. Essas podem ser as que nós necessitamos em caráter mais imediato. Agora, há informações também que são as chaves para o funcionamento da humanidade futura aqui nesta Terra. Ali estão todas as chaves da sexta raça, por exemplo. Todas as chaves da sétima raça. Tudo aquilo que acontecerá de humanidade até o fim do mundo, está tudo lá. As chaves estão todas lá. Essa humanidade está desorientada aqui na superfície, sem saber o que fazer, porque desconhece o que ela devia estar sabendo de si mesma, da raça humana, do planeta e daquilo que deve vir. Aqui nós retiramos uma frase de uma comunicação. Esta frase diz: acendam as suas tochas. Isto é uma frase simbólica, né? Acendam as suas tochas, pois nas cavernas escondidas por baixo do solo de antigas civilizações está mantido o bálsamo da vida futura. A ordem para a nova humanidade, os segredos cósmicos que agora podem chegar aos corações. Para bom entendedor, não é? Isto basta. Não tem nada a ver com a mente isto. A mente pode armazenar uma porção de coisas e de não servir para nada. Isto é com o coração. Isto é com a nossa intenção. Isto é com a nossa alma. Isto é com aquilo que nós queremos dentro. É lá este contato. E é lá que nós vamos aprender. É lá que nós vamos ser instruídos. Agora, aqui precisa coragem, pelo que já se explicou, porque não fica nada em pé de todo esse chão que vocês estão pisando. Precisa coragem, precisa união, união como grupo, como humanidade, e precisa humildade. Humildade quer dizer a gente estar sempre aprendendo, nunca achar que sabe alguma coisa. Porque se você chega diante de uma coisa destas e pensa que já sabe algo, e que você vai lá para especular, para aumentar o que você sabe, aquilo está fechado. Você chega lá e encontra a serra, não está mais nada. Sem humildade, os doutores chegam lá e dizem assim, o quê que eu estou fazendo aqui? Então, a humildade, isto é, nós estamos diante de algo do qual nada sabemos. E esta humildade tem que ter a coragem de ir dispensando, ir entregando, ir, não sei se rejeitando, mas ir pondo de lado, não, tudo aquilo que são as suas bases, tudo aquilo que são os seus conceitos, tudo aquilo que é o que ele sabe. Porque se vocês veem na ciência, como dizem, como é que a Terra surgiu, você vê que é melhor você nem saber aquilo. Quer dizer que é melhor você nem ter notícia daquilo. Porque você vai encher sua mente com tanta coisa falsa, com tanta coisa que não tem nada a ver com a realidade, que a sua mente daqui a pouco está desvitalizada e não tem mais energia para receber coisa alguma. Então precisa ter cuidado com tudo isto que é difundido sobre estas coisas. Então, nós temos que ter a coragem para nos aproximar dessas coisas, não como conceitos. Nós vamos lá para ficar sabendo uma coisa conceitual. Nós vamos entrar em contato com uma energia, vamos entrar em contato com um certo tipo de fogo. E aquilo vai nos trabalhar e nós ficamos sabendo das coisas por um outro processo, que não é o processo informativo. Então nós temos que ir nos preparando, mas para isso precisa muita humildade. Nós precisamos chegar a dizer para nós mesmos, eu nada sei. Mas esse nada sei tem que ser inteiro, porque realmente não tem nada que a gente saiba. Nada de real. Nós sabemos bibliotecas de coisas, mas nada de real nós sabemos até agora. Porque se soubéssemos, não estávamos vivendo assim. Então, o contato com essas coisas precisa de coragem, precisa de humildade, não? E precisa de união grupal, porque essas coisas não se abrem se não vão ter um certo efeito também para a evolução planetária. Ou para seres que vão usar isto, que vão aplicar isto, ou que vão ser instrutores disso, ou que vão eles se transformar em fogo para ser um instrumento de todo esse conhecimento. Nós não podemos realmente prescindir dessas coisas, não poderíamos prescindir dessas coisas. Como é que nós vamos criar em nós um campo receptivo? Como vamos criar em nós um campo para isso? Como vamos preparar em nós um ambiente para isso? E existem aplicações de símbolos, porque cada um desses retiros tem os seus símbolos, e esses símbolos começam a ser passados internamente para seres ou para grupos. E também teríamos que nos preparar para um trabalho com os devas. Nós temos que aprender a trabalhar com os devas. É muito necessário nestas coisas. E, em certos casos, teríamos que ser ajudados. Ajudados por alguns recursos. E nós sabemos que um dos recursos que mais podem ajudar nestas coisas é a acupuntura. Nós fazemos acupuntura para tratar do fígado, fazemos acupuntura para tratar da coluna, não é? Nós fazemos acupuntura para cuidar da saúde. Isso é acupuntura material. Mas ali na acupuntura está a chave para nós sermos sensibilizados para a abertura para estas coisas. Então, é a aplicação de símbolos que nós temos que merecer conhecê-los. É o trabalho com os devas, que nós podemos começar a fazer imediatamente se temos esta consciência e termos esta visão da acupuntura. Porque isso não quer dizer que a gente vá ter a graça de encontrar um verdadeiro acupunturista. Gente que espeta a gente com agulha você encontra em cada esquina hoje. Mas acupunturista, isto é uma graça encontrar algum que esteja preparado para nos introduzir nestas coisas. E nós precisamos saber destas coisas para podermos atrair, para podermos conscientizar. E se tivermos a consciência correta, se tivermos a ideia correta a respeito disso, e se tivermos pureza nas nossas intenções, e se não tivermos nenhuma relação com o comércio de todas estas coisas, então precisa que isto esteja muito claro em nós. E depois nós termos a fé que algo irá acontecendo no nosso interior.